Copenhagen, o futuro e o clima.
Milhares de chefes de Estado, diplomatas, empresários, jornalistas e membros de organizações não governamentais de 192 países se reúnem a partir de hoje na COP15, a 15ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. O nome COP15 faz referência à quantidade de vezes que a ONU se reuniu para discutir os desafios do clima no planeta e também à cidade que recebe a reunião, Copenhague, a capital da Dinamarca. Só a comitiva brasileira reúne cerca de 650 pessoas, incluindo o presidente Lula e alguns ministros como Dilma Rousseff da Casa Civil e Carlos Mink do Meio Ambiente.
Embora essa seja a 15ª reunião para discutir o mesmo tema, COP15 é considerada a mais importante das reuniões da ONU, porque a expectativa é que a partir dela os líderes mundiais estabeleçam novas metas para a redução de emissão de gases que provocam o efeito estufa e, portanto, as mudanças climáticas intensas. É uma tentativa de reafirmar e fazer valer o protocolo de Quioto, o único acordo internacional já firmado para conter os efeitos do aquecimento global. Durante a cerimônia de abertura na manhã de hoje, o secretário executivo da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, Ivo de Boer, afirmou que espera que os países adotem medidas para a mitigação do efeito estufa e que os países ricos financiem parte das ações de países pobres. A partir de hoje, a UFMG Educativa está de olho nas negociações em Copenhague e você acompanha as principais discussões aqui no jornal UFMG. Na reportagem de hoje, Pedro Nogueira revela que o que está em jogo na COP15 e como deve ser a participação do Brasil nas negociações.
Mais de 60 chefes de Estado, incluindo o presidente Lula e o americano Barack Obama, se reúnem durante os próximos 12 dias na capital dinamarquesa. O objetivo é rever as metas de redução de emissão de gases que provocam o efeito estufa, firmadas em Quioto, no Japão, há 12 anos. O protocolo divide os países em grupos, um deles, o chamado Anexo 1, que conta com países como Rússia, Canadá e Estados Unidos, deveria reduzir suas emissões em até 5,2% com base nas emissões do ano de 1990. Essa é uma das grandes controvérsias de Quioto. Afinal, os países do Anexo 1, os industrializados, não tem obrigações sobre o protocolo. O objetivo de Copenhague, portanto, não é apenas conseguir que as metas de Quioto sejam cumpridas, como também ajustá-las à nova realidade, de acordo com as informações fornecidas, por exemplo, pelo IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O relatório do painel, divulgado em 2007, aponta que o aquecimento global é indiscutível e que as temperaturas globais devem subir entre 1 e 6,5 graus Celsius até o fim do século, o que causaria um aumento no nível dos oceanos, que poderia variar entre 18 e 60 centímetros. O número de líderes mundiais de grande expressão com presença confirmada em Copenhague, como os já citados Lula e Obama, mas também Angela Merkel, da Alemanha, e Yukio Hatoyama, do Japão, mostra que as mudanças climáticas e o controle das emissões de carbono já têm lugar cativo na agenda internacional. Tanto que vários países, inclusive, já definiram voluntariamente metas de redução. A Índia, por exemplo, anunciou que pretende chegar a 2020 emitindo 24% menos gases poluentes do que fazia em 2005. A China pretende reduzir até 45% e o Brasil anunciou em novembro que sua meta é de reduzir as emissões em 39%. Apesar desses diferentes compromissos, uma grande divergência entre países ricos e nações em desenvolvimento ameaça inviabilizar as negociações. É o que explica o geógrafo Rodrigo Teixeira, professor de Relações Internacionais da PUC Minas.
O momento atual da discussão sobre meio ambiente, mudanças climáticas, é um momento onde a participação das ONGs ainda é crucial, a participação das organizações internacionais, é claro, é crescente, a maior parte dos países percebem a importância da questão ambiental, no entanto, as grandes potências ainda não dão à questão ambiental o tratamento devido, ou seja, não prioriza o meio ambiente a ponto de reavaliar os seus modelos de desenvolvimento.
Com tantos líderes reunidos, a COP15 se torna alvo de uma enorme expectativa. Será este o momento em que os líderes mundiais vão finalmente chegar a um acordo para salvar a Terra do aquecimento global? A perspectiva parece ser cada vez menos concreta. Há pouco mais de um mês, em um encontro da APEC, um grupo de países da Ásia e Pacífico, que inclui grandes poluidores como a China e os Estados Unidos, os chefes de Estado tentaram dar a Copenhague um caráter apenas político, deixando o estabelecimento de metas para um momento posterior. Apesar da redução do otimismo, organizações não governamentais de defesa do meio ambiente continuam de olho na reunião e organizam manifestações de grande visibilidade. Na última semana, o Greenpeace estendeu um banner de 9 mil metros na esplanada dos ministérios em Brasília para pressionar o governo brasileiro a se engajar no fim do desmatamento e no uso de energias renováveis. João Taloc, coordenador da campanha de clima do Greenpeace Brasil, explica por que devemos estar atentos às ações do país nessa conferência.
A gente começou a observar nos últimos meses a discussão de clima subindo, né, de nível governamental. Hoje ela está no nível mais alto. Quem fala de clima muito é o Lula e a Dilma. São as duas pessoas com mais poder hoje no governo brasileiro. Então, existe uma intenção de se trazer alguma coisa para a mesa. Agora tem que se observar muito qual é a intenção por trás disso. Se é realmente reduzir as emissões de gases, colocar o Brasil numa posição de liderança, trazer benefícios para o futuro do país, ou se isso vai ser usado como plataforma eleitoral. Mas aí a gente tem que esperar e observar.
Além da meta de redução dos gases do efeito estufa entre 36% e 39% até 2020, o Brasil leva também a Copenhague outros trunfos ambientais. Por exemplo, a redução do desmatamento em 60% desde 2005 e a meta de chegar aos 80% até o ano de 2020. Além disso, 45% da matriz energética brasileira já é composta por energias renováveis. Com essa face da diplomacia verde tão enfatizada por nossos governantes, o Brasil chega à Dinamarca como promessa da liderança de que o encontro precisa para avançar rumo a um acordo conclusivo. É o que avalia o professor Rodrigo Teixeira.
Eu acho bem provável que o Brasil capitalize essa oportunidade no sentido de reforçar sua liderança nas questões ambientais. Enfim, no governo Lula e na política externa desenvolvida pelo ministro Celso Amorim, o meio ambiente tornou-se um dos carros-chefes, né? Ou seja, de uma maneira ou de outra, ou falando da Amazônia, ou falando do biocombustível, ou do pré-sal, Celso Amorim e Lula sempre trazem a questão do meio ambiente como algo central, algo para o qual o Brasil tem uma contribuição a dar ao mundo.
A 15ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas começa hoje na Dinamarca e o presidente Lula já está na Europa para encontros preliminares com os países da União Europeia. No dia 18 de dezembro, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Rasmussen, devem anunciar as decisões finais do encontro. Pedro Nogueira, para a UFMG Educativa.
Durante a cerimônia de abertura da COP15, na manhã de hoje, o primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, pediu aos representantes dos 192 países participantes da conferência que cheguem a um acordo justo, equitativo, efetivo e operacional. Já o secretário-executivo da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, Ivo de Boer, disse ontem em entrevista coletiva que está mais otimista de que a COP15 possa se encerrar com o estabelecimento de metas claras para o controle da emissão de gases, já que praticamente todo dia um país apresenta metas voluntárias para o controle de emissões de gases que provocam o efeito estufa. O número de chefes de Estado que já confirmaram presença ao encontro subiu para 110.